Estava prometido, vamos cumprir. É hora de compostar com a ajuda da Aveiro a Compostar. Neste caso, vai juntar-se a nós hoje a Ana Gervis. Ana, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes.
Ana, vamos lá, arregaçar as mangas e perder medo de compostar. Esta é também um dos vossos ofícios, não é? Incentivar, partilhar, dividir conhecimento. Ana, decidiste ir por onde hoje?
Exatamente. Então hoje nós gostaríamos de partilhar com todos os ouvintes temas relacionados com a compostagem, que são o solo e os nossos impactos no ambiente e no solo também. Porque no dia 5 de dezembro, que está quase que este domingo, é o Dia Mundial dos Solos e, portanto, é oportuno lembrarmos dos solos, que são muito importantes para a nossa sobrevivência, porque uma cultura, uma civilização cujo solo não esteja apto para nós vivermos e para daí tirarmos o que nós precisamos para sobreviver, portanto, essa civilização deixa de existir. Portanto, é muito importante cuidarmos do nosso solo.
É verdade, não só de limpar, não é, com afinco o chão lá da cozinha e começar a prestar atenção, de facto, àquilo que realmente interessa e à prioridade das coisas na nossa vida.
É, porque nós como estamos em muitos locais já urbanizados, nós nem menos apercebemos o que é que está por baixo. Já não pensamos muito nisso, a não ser quem tenha um quintal, os vasos em casa, o jardim, então que realmente está um bocadinho mais próximo do solo, piso ao solo, e que compreende realmente a sua importância, porque quando nós comemos os alimentos, eles chegam ao nosso frigorífico ou ao supermercado, eles tiveram que vir de algum lado, e é muito importante que esse solo, que é mãe de tudo, que esteja realmente bem, bem tratado, e temos que realmente lhe dar atenção. Portanto, os solos, não é? Para quem agora nos está a ouvir e se calhar que já estudou os solos ou já estudou algum tempo atrás, se calhar até se pode lembrar que os solos têm várias camadinhas e nós conseguimos até ver isso quando há obras de construção de casas, que nós conseguimos ver lá um corte no terreno e nós conseguimos ver que eles até têm várias cores diferentes. Portanto, nós conseguimos ver que são vários horizontes, são os horizontes que têm uma composição diferente, desde o lado baixo da rocha-mãe, até estar cada vez mais desagregado, mais em, vá lá, pedacinhos mais pequeninos, rochas partidas mais pequenininhas, até à camada de cima, ao horizonte de cima, onde se tem, portanto, a manta morta, os restinhos das plantas, os restinhos de animais que se vão decompondo, onde tem mais matéria orgânica. Pronto, e nós com a compostagem, nós também podemos dar a nossa ajuda. Vamos fazer, portanto, a ligação também aqui com a compostagem. Se nós pensarmos na altura aqui antigamente, na altura em que havia mais pessoas a viver no interior, a praticar aquela agricultura tradicional, portanto, nós tínhamos, as pessoas nos chamavam compostor, chamavam a pilha ou estrumeira, não é? Assim que se chamava. Não havia assim nomes finos para as coisas, mas fazia-se na mesma. Todo esse fertilizante que era produzido naturalmente e que era adicionado ao solo, que as pessoas já faziam isso, pronto, sem pensar muito no assunto, mas percebendo que o efeito era positivo e que era necessário fazer essa reciclagem de todos esses verdes e desses castanhos e voltar a fechar o ciclo e inserir no solo, tudo isso contribuía para haver um equilíbrio, para conservar a biodiversidade. E agora estou a falar tanto de insetos polinizadores, de anfíbios, de répteis, de aves, não é? Até porque os relatórios que têm vindo a público, o que denotam é uma grande redução na biodiversidade em termos de insetos polinizadores e até de aves também. E não é preciso pensarmos muito atrás, acho que se calhar a maioria dos ouvintes, se pensar um bocadinho, também se vai lembrar se calhar na sua infância que ouvia e ouvia mais aves a cantar, e quando nós fazíamos viagens até tínhamos muito mais insetos no vidro da frente do carro, hoje em dia temos muito menos. Pronto, isso não é só das estradas, isso é tudo no geral, não é? Não é só, e também não é só aqui em Portugal esse problema. Mas voltando aqui à parte dos solos, portanto, toda essa cultura que havia perdeu-se um pouco nos anos 80 e até antes com o êxodo que houve das populações das zonas rurais, E hoje em dia o que temos é uma grande intensificação da agricultura e tudo isso tem grandes impactos, porque temos os gastos de água são enormes, não é? E podemos pensar nas culturas de regadio, podemos pensar nas estufas de Odemira, que agora se tem falado tanto. Portanto, temos um uso diferente do solo com as estufas, temos muita água que é direcionada para essas culturas. Aliás, tem havido muitas queixas até nesse sentido, que temos visto nas notícias. E, por outro lado, também temos a utilização de fertilizantes que são de origem sintética, são sintetizados industrialmente, não são fertilizantes naturais, não provêm da compostagem. E tudo isso tem grandes efeitos na poluição dos solos e das águas. Portanto, temos uma poluição temos que é azotada e fosfatada, porque contém muito azoto, muito fósforo, que são os principais dois macronutrientes que têm os fertilizantes. E agora, fazendo a ligação com um estudo recente que saiu agora e que também gostaríamos aqui de mencionar, esse estudo que nos fala também destes assuntos e que se chama Limites Ecológicos, o impacto intergeracional do uso de recursos naturais. Pronto, então este estudo é o primeiro que vai avaliar o impacto no ambiente de diferentes gerações, nascidas entre 1900 e 1992, portanto é muito abrangente. Este trabalho foi elaborado por uma equipa coordenada por Tiago Domingos e Ricardo da Silva Vieira, que são investigadores do Instituto Superior Técnico em Lisboa. E, portanto, ele fala-nos também destas questões dos nossos impactos e é bastante contundente nos dados que nos dá. Eu posso dar aqui um exemplo, como, por exemplo, as taxas de biodiversidade são, de perda de biodiversidade, são 100 mil vezes superiores ao que seriam se não existissem seres humanos. Portanto, isto é bastante grave e dá muito o que pensar. Só esta frase dá muito o que pensar. E faz-me lembrar um livro que não sei se algum dos ouvintes terá lido, que se chama O Mundo Sem Nós, que agora não consigo lembrar do autor, mas se procurarem O Mundo Sem Nós deve aparecer. E realmente havia uma comparação, ou uma projeção no futuro, de como é que seria o planeta, como é que seria a vida no planeta se os humanos desaparecessem. Lembrei-me agora desse livro.
E como é que seria? Por acaso nunca li esse.
Mas é interessante e faz-nos pensar e se calhar repensar os nossos atos e as nossas escolhas, que é muito necessário. Sim. E também este relatório tem muitas coisas interessantes que eu vou aqui puxar também para partilhar convosco. Portanto, nós, todas as gerações têm ultrapassado os limites ecológicos, não deveria ter acontecido, e está tudo sempre ligado com o crescimento económico. Portanto, para um limite de 1,5 graus centígrados em Portugal, nós estamos 4,3 vezes acima. Alguma das emissões têm sido baixadas, agora de gases de efeito de estufa, com a paragem das centrais de produção a carvão, mas também algumas destas emissões que nós emitíamos, não emitimos porque a produção foi passada para outros países, não é? Portanto, passa a ser emitida por outros países quando as fábricas passam a trabalhar noutros países. O que diz aqui também é que as gerações mais velhas, nós, portanto, os mais velhos, temos mais impacto ambiental ao nível da pressão sobre os ecossistemas e sobre a poluição da água. Porquê? Porque sempre que houve um grande crescimento económico, emitiu-se mais. Pronto, isso nota-se bastante na produção de resíduos, na deposição desses resíduos, porquê? Porque não foi fechado o circuito, e também na emissão, perdão, na emissão de gases de efeito de estufa. Algumas medidas que vieram melhorar isto foi a introdução do gás natural, investimento em fontes renováveis de eletricidade, que veio diminuir realmente a emissão dos gases de efeito de estufa, ou usar transportes ou combustíveis mais limpos, valorizar os resíduos, cá está. Pronto, isto foram algumas das medidas, interessantes, no entanto, ainda há muito a fazer, neste âmbito. Pronto, então nós realmente queríamos, aqui chamar a atenção para a importância do solo, e o solo não vive sozinho, não é? E aqui falamos no solo como na grande importância que tem, dos usos que tem, para nós, em que o primeiro que nós nos lembramos é obviamente a produção de alimentos, Mas não só, porque não existem só plantas com valor alimentar no planeta. Nós precisamos de todas as que existem. Elas funcionam todas em conjunto. Se não fossem necessárias, a natureza encarregava-se de as eliminar ou substituir por outras que estivessem mais bem adaptadas. E por isso, tudo o que nós fazemos, quando fazemos a compostagem em casa e fechamos o ciclo, depositando os nossos biorresíduos, e quando eu falo em biorresíduos, estou a falar das casquinhas das frutas, dos bocadinhos das hortaliças que nós não aproveitamos, das casquinhas dos ovos, das borras de café, dos chás. Isto é o mais vulgar nós termos em casa. Depois, quem tem jardim ou plantas também tem os verdes e os castanhos. Portanto, tem as aparas da relva, tem das podas, tem pedacinhos de galhos das podas, tem flores secas. Pronto, tudo isso é compostável e nós dividimos isso nos verdes e nos secos, que já temos aqui falado, e que devem ser depositados em vários tipos. Existem vários tipos de compostores, que é possível nós escolhermos o que se adapta melhor, e que devem ser depositados em camadinhas de verdes e de castanhos, para que haja uma melhor... para que o processo decorra sempre da melhor forma, para que não esteja nem muito seco, nem muito úmido, e haja um equilíbrio dentro do compostor. Depois esse composto pode ser usado novamente na horta e ajudar a crescer os nossos alimentos, as nossas flores, as nossas árvores de fruto. Portanto, este é o que nós chamamos de fechar o ciclo. E, portanto, é muito importante que as pessoas que ainda não estão a compostar, que dessem esse passo, e vão ver que é muito fácil, é muito interessante. É uma tarefa que podemos fazer e devemos fazer em família, e basta nós termos uma tacinha em casa que nós colocamos ao lado na banca quando estamos a descascar os vegetais, colocamos tudo lá dentro, pomos a tampinha. Se nós temos um compostor em casa, nós despejamos ao fim do dia, vamos lá ao compostor e despejamos. Se nós não temos, e só temos ao fim de semana essa possibilidade de levar para um compostor num quintal, ou até de dar outra pessoa, então nós até podemos colocar isso no frigorífico, essa taça. Até podemos congelar eventualmente, tem que estar sempre tudo bem fechado, para não entrar em decomposição. E há vários tipos de compostores, como nós temos mostrado, temos falado aqui, e mostramos também na mostra de compostagem doméstica que fizemos agora há muito pouco tempo, na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Nós falámos sobre 4 tipos de compostores. Eu sei que toda a gente se lembra da compostagem de jardim, daquele compostor, normalmente ao plástico, ou de madeira, ou de rede, que nós temos no jardim. Existem outros compostores domésticos que nós podemos ter dentro de casa e que são mais pequenininhos, como seja um vermicompostor ou um minhocário. Para quem não gosta assim tanto de minhocas, também temos outras opções. Temos a opção Takakura, que é uma caixa, tem o aspecto falado, uma caixa, e podemos fazer até com uma caixa que nós reaproveitamos, caixas de fruta, com tecido, e onde nós podemos colocar uma multiplicidade de resíduos lá dentro. Também temos a opção Bokashi, em que o bokashi é um balde, nós podemos ao comprar ou reaproveitar também um balde de azeitonas, de tremoços, em que nós também podemos pôr uma grande variedade de resíduos dentro, e que temos aí de associar um farelozinho de cereal com micro-organismos que vão ajudar a decompor, e que esse resultado que nós vamos obter do bokashi, esse fermentado, todos esses alimentos fermentados, vai ter um aspecto um bocadinho diferente do que obtemos nos outros compostores, que tem aquele aspecto, vá lá, da terrazinha castanha, este não vai ser, vai ser o fermentado, e que depois vamos colocar ou num buraco na terra ou num outro compostor. Pronto, isto agora foi explicado assim de uma maneira mais rápida, mas nós vamos voltar aqui a falar convosco sobre estes métodos de compostagem. Vocês também se podem ir informando, podem ir vendo no nosso Facebook ou no nosso Instagram. Podem-nos colocar questões para o aveiroacompostar@gmail.com. Podem deixar mensagens no nosso Facebook ou no Instagram. Podem-nos colocar questões e nós também podemos trazer estas questões aqui para este programa, para falar convosco e dissipar essas dúvidas. Por isso, vão pensando qual seria o melhor método que vocês poderiam ter em casa, qual é que se ajusta melhor aos vossos hábitos, à vossa família, e deem o primeiro passo. Vão ver que afinal era muito fácil. Vão dizer, olha, porque é que eu já não fazia isto há mais tempo? Contagiem os vossos familiares, os vossos filhos. Os vossos filhos também são preciosos ajudantes. Normalmente eles gostam bastante de aderir a estas tarefas e são bons colaboradores. E pronto, Maria João e ouvintes, era isto que nós queríamos dizer sobre os solos, sobre a nossa relação com os solos, a importância que os solos têm para nós, cuidar bem dos solos e da biodiversidade e como o compostar pode ajudar a reduzir os nossos impactos e também a cuidar bem do nosso solo.
Muito bem, Ana Gervias, Aveiro a Compostar, vamos lá então dar o primeiro passo. Ana, tão bom ter-vos connosco, obrigada por tudo e eu já estou a ficar velhota. A minha experiência diz-me que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não tarda nada, mais uns anitos e isto vai deixar de ser um bicho-papão.
Exatamente, já deixou de ser para muita gente, temos agora uma nova cultura de compostagem, agora a compostagem está na moda, ainda bem. Que é uma coisa boa e muito necessária. Temos que retomar a compostagem como faziam os nossos avós.
Sem dúvida. Beijinho, Ana, a ti e a todos que representam este novo mundo. Bom trabalho, até 2 a 8.
Obrigada, até 2 a 8. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say, world, hold on. That I'm messing with our future.